Siddhartha 1. A entrega a Deus faz desabrochar a mediunidade?
Não. Mediunidade é missão. Uns têm, outros não. Olha, uns têm necessidade de usar, porque médium todos são.
No universo, comenta. Continuamos ser os antigos cientistas que vêm tentando descobrir a origem do universo. Isso só complica.
Perfeito! São o que eu chamo de o espiritualista materialista, universalista individualista, que se usa das coisas individualistas e materialistas para ser universalista.
Pacal, Joaquim. Esses assuntos todos de ego, do ser humano ser egoísta, do espírito ser o responsável pela própria infelicidade, será trazido à consciência de todos os espíritos encarnados na Terra? Haverá este dia para todos, como já está acontecendo conosco?
Não! No universo, no mundo de vocês, jamais vai existir a unidade. Eu já disse isso. A igualdade é feita, é formada pela, como se fala, pela condição de ser diferente um do outro. Agora, no fundo, tudo quer dizer a mesma coisa, moço. Eu acabei de dizer, o evangélico que se entrega a Deus não precisa saber de ego, não precisa saber de nada disso. Ele se entregou a Deus. O budista que se entrega a Deus, que para ele se chama o próprio universo, não precisa saber de nada disso. Isso é só um instrumento para você cegar a Deus, para você destruir uma verdade. Não uma verdade, para você bater nos peitos e dizer que sabe.
Partizã 3000. Mas qual limite devemos estabelecer entre a destruição das verdades e a destruição do sentido do próprio ego?
Qual o limite para a destruição da verdade? Não há limite. Você tem que destruir tudo até cegar até Deus. Aí quando é que eu vou cegar a Deus? Quando cegar. Então não importa. Se o seu ego diz, eu me entreguei a Deus, destrua isso também. Porque você tem que se entregar. Mas se entregar de colachão, não de ego. Não por rajão.
Renato. O espírito tem uma personalidade com conhecimento sem impressões ou apenas faz as duas coisas, amar universalmente ou não?
O espírito só ama. Amar ele ama sempre. Agora ele pode usar esse amor para fins individuais ou para uma forma universalista. As impressões que você quer contém formas, ideias, nomes, óculos. Nada disso serve para o espírito. O espírito não conhece nada disso. Perguntá-la ao espírito da verdade assim: o espírito ovo? O espírito da verdade disse ovo. Só que o espírito inteiro é um ouvido. Isso é só para confundir, para vocês não acharem que ouvir é ouvir com ouvido. Ouvir como vocês ouvem.
No universo, ouvi o senhor falar algo de café. Tem a ver com o ego do senhor que adquiriu quando vem aqui falar conosco?
Sim, Carlos. Este ego é de um preto velho. Preto velho de escravo. Escravo tem a ver com feitor. Feitor tem a ver com a história do café que eu estava contando para o moço. Ainda tem espíritos já sem carne, já sem matéria, que viveram uma encarnação onde te foram uma personalidade que era um feitor de escravo. E durante a encarnação, durante a vida com a carne, eles corriam atrás dos escravos que roubavam café. E iam pelo selo. Quando nós fazia café, nós que eu digo os escravos, fazia café quente, subia o selo. E aí o feitor ia lá e via que nós roubava. Então nós faz café fio para não atichar esses. E xexó a história de ego.
Pacal. Joaquim, o gabarito das provas que os ETs vão trazer, não seria isso que você está falando?
Sim, como eu disse, eles vão vir de dedo em punho e vão mostrar o que é entregar-se a Deus. E vão provar que vocês dizem que estão se entregando a Deus, quando na verdade estão pezinhos a você mesmo.
Siddhartha, Joaquim, acho que um espírito encarnado tem uma data pré-determinada para o desencarne, mas ele pode vir a desencarnar antes desta data?
Vamos conversar sobre isso, que já é interessante, rapidinho. O espírito tem uma data pré-determinada para o desencarne? Tem. Quem conhece essa data? Deus. Isso é um assunto. Então eu diria para você, não, o espírito não pode desencarnar antes da hora, porque Deus, que é o onisciente, já sabe o dia que vai desencarnar. Agora, tem espírito que vem para a carne imaginando que vai desencarnar em tal dia ou tal época. Imaginando. E ele pode encarnar de depois disso. Agora, ele nunca vai desencarnar diferente da data que deu chabo. Isso precisa ficar bem claro. Quando você mete Deus no meio, você não aceita conjecturas. Se, talvez, porém, não, com Deus não existe. Deus é dentro do ditado de vocês, pão, pão, queso, queso. Ele sabe o que ele sabe, ele não tem ideia. Todo esto no universo tem ideia, sobe. Deus sabe. Então, a data de desencarne de um espírito, Deus sabe de antemão. Moço, Deus não sabe a data do desencarne só. Deus a conhece o seu futuro. O seu futuro como espírito. Sabe, daqui a 50 encarnações, Deus a sabe. Ele sabe como, olha bem, ele sabe como você vai reagir. Ele não lhe muda, ele não lhe faz, você é espírito, reagir de um jeito. Mas ele sabe como você vai reagir. Não sei se você é pai, mas pergunte a um pai ou a uma mãe. Eles têm noção de como o filho vai reagir frente a algumas situações. Se o ser humano tem noções, imagina Deus, que sabe tudo. Então vamos dizer assim, até a eternidade do espírito, Deus já sabe como a coisa vai correr. E tudo que ele sabe, não tem contra-argumentação. Ele sabe.
Renato, com a transformação do planeta, sabemos o destino dos espíritos em corpos humanos. Mas e os animais? O que ocorre com eles?
É duro. Mas vamos tentar responder. Só Deus sabe. Moço, a prova é moral, a prova não é física. Se preocupa em se entregar a Deus. O que vai acontecer com o cachorro? Deus louva seu nome através do novo corpo do cachorro ou do velho. Não. Filhos. Olha, disse eu deixar bem claro. O mundo material não existe. Ainda ontem eu disse para minha filha, há uma previsão, há um acontecimento previsto. Ela disse, o que é? Eu disse, não posso lhe dizer. Mas como? Você não pode? Não é, não posso, eu não sei. Porque nós sabemos o que vai acontecer. Mas qual vai ser a forma como Deus vai criar o acontecimento? Moço, eu não faço a mínima ideia. E nós não se preocupa em saber. Nós nos preocupa em estar pronto para servir a Deus. Se vai ser através de uma guerra, se vai ser através de uma fofoca, se vai ser através de uma declaração e pecha, se vai ser através de uma leitura, eu não sei como vai cegar o que eu disse para a filha que vai acontecer. Agora, o que vai cegar a ela, eu sei.
Guto, mas adquirir conhecimento e buscando saber das coisas, eu estaria também servindo de prova para outros egos. Seria também uma entrega a Deus. Então, deveríamos participar dos processos do mundo sem comprometer o coração e sabendo que tudo vem de Deus?
Moço, deixa eu fazer uma pergunta para você, por favor, Ikeva aí, ele vai me dar a hipótese. Você colocou assim: se eu souber mais coisas, eu vou servir de provas para o Espírito. E se você não souber, você não vai servir de provas? É isso que você pensa? Por favor, responda aí.
Servirei também.
Ah, servirá também. Então isso não é desculpa para popular. Moço, você sempre, no estado em que tiver, vai servir de prova. Eu outro dia fiz uma conversa no São Carlos a respeito da Umbanda. E eu disse assim: a Umbanda é uma religião criada para a plateia dela, criada para atender os que vêm aqui. Então, se estava te falando de padronização da Umbanda, eu disse: então, cada caixa tem que ser diferente, porque cada caixa é criada para atender uma pessoa, um tipo de pessoa, um tipo de problema específico. Então elas têm que ser diferentes. Quando você diz: eu preciso aprender para servir de prova, você está querendo criar uma unificação. Se você não sabe, você serve de prova a quem precisa de quem não sabe. Se você sabe, você serve de prova para quem precisa que sabe. Então, por isso eu disse: não é desculpa para perder tempo querendo saber. Porque se você tiver que saber, você vai continuar procurando. O problema não é procurar. O problema é achar que precisa procurar. Porque enquanto você está assando o que precisa popular, você não está fazendo mais nada. Está só populando.